Olá, boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso programa de hoje. A gente vai destrinchar um material bem fascinante e que questiona muitas das nossas certezas sobre a educação.
Com certeza. Olá. É um prazer estar aqui de novo, bem animado para essa análise.
Eu também estou super empolgada. Hoje nós vamos explorar as ideias de um artigo publicado na revista Educação e Cultura Contemporânea, do ano de 2023.
Dos autores Cabanas e Mazotti.
Isso. E o título já entrega a ambição da pesquisa. É o discurso acerca do ensino da matemática como representação social da ciência matemática.
Um título denso, né?
Muito. Mas a nossa missão aqui é, tipo, explorar uma realidade que pode ser bem surpreendente para quem nos ouve.
Mostrar como o ensino da matemática foi transformado e, de muitas maneiras, reduzido dentro das escolas.
Exato. E mais do que isso, entender como as avaliações de larga escala, e aqui a gente está falando de exames que todo mundo conhece, sabe?
Enem, Saeb, PISA.
Esses mesmos. Como esses exames acabaram criando uma verdadeira ilusão sobre o que significa ter proficiência matemática.
É um tema que toca na ferida, digamos assim.
Nossa, demais. Afinal, a imensa maioria das pessoas já sentou diante de uma prova de exatas com aquela ansiedade terrível, aquela sensação de que o número no topo da página definiria o nível de inteligência para o resto da vida.
Essa é uma experiência quase universal. E, na verdade, é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje.
Pois é.
Para estabelecer a premissa de forma clara, o que o material demonstra é que os exames escolares não avaliam a ciência matemática em toda a sua totalidade.
Com toda a riqueza dela, né?
Exatamente. O que eles avaliam é uma versão altamente adaptada. É um recorte muito específico.
Focado quase que exclusivamente em cálculo.
Isso. A matemática que chega às provas não é aquela disciplina cheia de abstração, de lógica criativa, investigação de padrões. Ela é um modelo construído e lapidado por muito tempo com um objetivo muito claro, que é ranquear, mensurar e classificar o desempenho das massas.
Caramba, isso é algo que precisa de um tempo para ser digerido. A ideia de que o que a gente aprende e o que somos cobrados a fazer não é a matemática real, mas uma versão dela.
Sim. E o texto fundamenta isso usando a teoria das representações sociais, do Serge Moscovici.
É um conceito que parece denso de início, mas pelo que eu entendi, ele explica que a escola ensina uma espécie de duplo.
O duplo.
Isso. Mas como é que a ciência original se transforma nesse duplo na prática?
O conceito do Moscovici é fundamental aqui. A teoria propõe o seguinte: quando um conhecimento científico complexo precisa sair do seu grupo de origem,
Sair das universidades, por exemplo.
exato, sair dos círculos de matemáticos profissionais e ser assimilado por um grupo social inteiramente diferente, como o sistema escolar básico, esse conhecimento não viaja intacto.
Ele sofre alterações no caminho.
Muitas. Ele precisa ser modificado, traduzido e adaptado para atender às necessidades, às limitações e, principalmente, aos propósitos desse novo grupo.
Faz sentido. A matemática real é feita de incertezas, né? Hipóteses que falham.
Muita intuição, debates filosóficos profundos, mas o sistema escolar tem uma necessidade histórica e burocrática bem específica.
Ele precisa selecionar e classificar alunos em larga escala. Dizer quem passa e quem reprova.
Exatamente. Então a escola cria esse duplo, uma versão pasteurizada da matemática, onde o foco recai naquilo que é inquestionável e facilmente testável.
Sabe que essa analogia do duplo é brilhante? Pensando bem, é como se a ciência matemática fosse um épico literário monumental, daqueles livros de 1.000 páginas.
Cheios de nuances e desenvolvimento profundo.
Isso. Com debates morais, finais abertos que deixam o leitor refletindo por dias. Aí, a matemática escolar seria a adaptação desse livro para um filme de ação de Hollywood.
Uma excelente comparação.
O diretor pega a história e pensa: olha, não temos tempo para toda essa filosofia. O público quer ver explosão e perseguição de carro.
E a essência profunda da obra se perde para focar no que dá bilheteria.
Perfeito. No caso da escola, a essência se perde para focar no que gera notas fáceis de tabular numa planilha. Mas me surge uma dúvida genuína aqui.
Diga.
Como é que essa versão hollywoodiana da matemática consegue se sustentar de forma tão inquestionável? Como a sociedade aceitou que apertar botões e decorar fórmulas é a mesma coisa que pensar matematicamente?
Ah, essa aceitação não acontece por acaso. Ela é construída. E é aqui que a análise retórica entra em cena no texto.
O material cita o Chaim Perelman, certo? E a teoria da dissociação de noção?
Isso mesmo. Basicamente, o Perelman explica que, para convencer uma plateia de que uma coisa tem mais valor do que outra, o discurso divide um conceito amplo em dois termos que formam uma hierarquia.
O termo 1 e o termo 2.
Exato. O termo 1 é tudo aquilo que passa a ser rotulado como falho, aparente, subjetivo ou indesejável. Já o termo 2 é elevado à categoria de ideal supremo, a verdade incontestável.
E como isso se aplica à matemática?
Na construção do currículo, o termo 1 englobou a intuição, a criatividade, o pensamento divergente, o erro como parte do processo.
Tudo isso foi desvalorizado, então?
Totalmente desvalorizado. O termo 2, por sua vez, tornou-se o rigor formal, a exatidão absoluta e a precisão imutável do cálculo algorítmico.
Entendi. O discurso escolar convenceu a sociedade de que qualquer coisa que fuja da precisão do cálculo simplesmente não é matemática de verdade.
É o que prevalece até hoje.
É quase como se a intuição fosse vista como uma fraqueza. Quem já decorou a fórmula de Bhaskara para passar de ano sabe bem o que é isso.
Todo mundo já passou por isso.
A gente decora o passo a passo, substitui as letras pelos números, acha o valor de x e tira um 10 na prova.
Mas se alguém perguntar o que aquele resultado significa no espaço...
Ou que a gente acabou de encontrar as raízes de uma parábola...
Silêncio total.
Exato, silêncio. A intuição espacial, a compreensão geométrica da coisa, que seria o termo 1, é ignorada em favor da execução mecânica da fórmula, o termo 2.
E o mais curioso no texto é que essa guerra contra a intuição tem raízes históricas surpreendentes.
Sim, tem aquela história maravilhosa sobre o Sylvanus Phillips Thompson no início do século XX.
O caso de Thompson é um exemplo perfeito de como a academia reagiu quando alguém tentou inverter essa hierarquia. Em 1910, ele publicou um livro chamado Calculus Made Easy.
Que seria algo como cálculo facilitado.
Exato. A intenção dele era super nobre e pedagógica. Ele queria desmistificar o cálculo diferencial e integral, mostrando que os conceitos por trás poderiam ser compreendidos de forma intuitiva.
Sem que a estudante precisasse dominar todo o jargão e a notação formal logo de cara. Ele queria democratizar o acesso à ideia do cálculo.
Mas o que aconteceu?
A comunidade matemática da época caiu matando em cima dele.
Foi um massacre acadêmico. Ele foi amplamente repudiado, criticado, desqualificado.
O simples ato de tentar introduzir a intuição e a linguagem comum num campo que era visto como o bastião do rigor foi tratado quase como heresia.
Os matemáticos tradicionais odiaram a ideia de que o cálculo pudesse ser acessível ou visto como algo não mágico. E para entender a fúria desses matemáticos, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo.
Até René Descartes.
Isso, no século XVII. A tradição cartesiana ajudou a instituir a crença de que o pensamento verdadeiro, o pensamento científico rigoroso, deve ser estritamente constringente e purificado das falhas da percepção humana.
E do mundo empírico também.
Sim. A intuição é vista como algo perigoso, porque a intuição humana falha.
Faz sentido sob essa ótica.
O cálculo, por outro lado, trabalha com entidades previamente definidas e exige algoritmos que funcionem como máquinas perfeitas. O grande valor do cálculo é a estabilidade estrutural.
Se seguir algoritmo corretamente, o resultado é incontestável, independente de quem está fazendo a conta.
Exatamente. E quando Thompson tentou trazer a intuição de volta para a linha de frente, ele mexeu no vespeiro do ideal cartesiano. Ele feriu o termo 2 daquela dissociação do Perelman.
E essa obsessão por resultados inquestionáveis transbordou, né? Não ficou restrita aos departamentos das universidades. Ela moldou a forma como a sociedade enxerga o mundo.
Profundamente. E o texto aborda como isso gerou o que conhecemos como a ideologia do cientificismo.
Que é uma espécie de fé cega, quase dogmática, na autoridade dos números. A premissa de que a única coisa válida é aquilo que pode ser calculado e expresso num número exato.
Se tem um número atrelado, deve ser verdade. O cientificismo é a crença de que os métodos das ciências exatas são a única forma válida de compreender qualquer aspecto da realidade.
inclusive os fenômenos humanos e sociais.
Isso é fundamental. Como o cálculo é internamente estável e não deixa espaço para debate sobre o resultado final, afinal 2 mais 2 são 4, assume-se de forma equivocada que aplicar números a problemas humanos elimina a subjetividade.
Transforma seu número num escudo de objetividade.
E é sobre essa fundação, sobre essa fé inabalável de que quantificar é igual a compreender, que se ergue todo o império das avaliações educacionais de massa que temos hoje.
O que nos leva ao impacto prático e direto que tudo isso tem na vida das pessoas. Basta ligar a televisão ou abrir um portal de notícias quando saem os resultados de exames como o PISA, o SAEB ou o IDEB.
Cria-se um pânico nacional.
O debate público inteiro é sequestrado por índices de fracasso escolar. A manchete é sempre: a nota média caiu 0,2 pontos. A educação está em colapso.
E o peso disso nas escolas é brutal.
Gestores são pressionados, professores são cobrados e os estudantes interiorizam que são incapazes. Tudo baseado num score.
Mas, voltando à nossa premissa, até que ponto medir a mente humana com um número faz algum sentido real?
Essa é a grande falácia que os autores desmontam, trazendo as contribuições do Stephen Jay Gould, o biólogo e historiador da ciência.
Especialmente do livro A Falsa Medida do Homem. Gould alerta para o perigo da reificação, que é o erro lógico de tratar um conceito abstrato e complexo, como a inteligência ou a aprendizagem, como se fosse uma coisa física.
Algo material que pode ser medido numa escala simples.
A sociedade assume que, ao traduzir o desempenho complexo de um aluno para uma nota de 0 a 100 ou para uma escala de proficiência, a gente elimina qualquer dúvida sobre a capacidade dele.
Mas medir o estado cognitivo de um ser humano através de uma escala métrica unilinear, como se a gente medisse o comprimento de uma mesa com uma fita métrica.
É um erro epistemológico grave.
E as provas modernas se orgulham muito da engenharia por trás dessas medições. O texto analisa detalhadamente o uso da TRI, a Teoria de Resposta ao Item.
Metodologia usada no Enem.
Ela mesma. E é frequentemente exaltada como o ápice da justiça em avaliações porque usa estatística avançada, modelos probabilísticos e tudo mais.
A teoria tenta estimar o que eles chamam de traço latente do aluno,
que seria a proficiência ou habilidade invisível dele, baseada na probabilidade de acertar questões de diferentes níveis de dificuldade.
A proficiência cognitiva a medir a altura de uma pessoa.
Eles assumem que estão usando uma escala contínua, uma métrica exata.
E é aí que reside a contradição central. A matemática da TRI não está errada internamente. Os modelos probabilísticos funcionam de forma brilhante para o que se propõe.
Os computadores calculam as curvas de forma impecável.
O equívoco não está no cálculo estatístico em si, mas na premissa fundamental que justifica o uso desse cálculo. A premissa de que o desenvolvimento intelectual humano pode ser reduzido a um único eixo numérico contínuo.
Para contrapor essa visão, o material recorre ao Jean Piaget e à epistemologia genética dele.
Piaget dedicou a vida a observar como a inteligência se desenvolve desde a infância. E ele demonstrou que o desenvolvimento cognitivo não ocorre através do acúmulo quantitativo numa escala métrica.
Deixa eu ver se consigo traduzir isso de uma forma mais visual para quem nos ouve. Seria como aquela famosa experiência dos copos de água que o Piaget fazia com as crianças.
Exatamente essa.
Onde você tem dois copos iguais, com a mesma quantidade de água, e despeja um deles num copo mais alto e fino. Uma criança menor acha que o copo mais alto tem mais água porque ela só foca na altura.
Sim. E quando a criança finalmente entende que a quantidade de água é a mesma, independente do formato do copo, ela não ficou 3 centímetros mais inteligente.
Ela deu um salto de qualidade na forma como enxerga o mundo.
Uma analogia excelente. O que ocorre nesse momento é uma reestruturação do pensamento. O Piaget chama isso de estágios ordinais.
Então, o desenvolvimento acontece em saltos qualitativos de compreensão, uma etapa estrutura e antecede a outra.
Perfeito. Não dá para medir esse salto em quantidades de inteligência usando uma régua. Quando a avaliação escolar,
ignora a natureza qualitativa e complexa da aprendizagem e tenta espremer isso numa escala contínua para gerar um gráfico de proficiência,
ocorre uma redução drástica do que realmente significa aprender.
Sem dúvida.
Então, quando a gente pega algo tão fluido e multifacetado como a capacidade de um jovem observar padrões, formular hipóteses, ser criativo, e condensamos tudo isso num único score numérico processado por um algoritmo estatístico, estamos ignorando a própria essência do desenvolvimento humano.
É um apagamento da complexidade.
E isso me leva a pensar na consequência mais imediata de tudo isso, que é a sala de aula. Se um professor sabe que o sucesso da escola dele, o próprio salário às vezes, e o futuro dos alunos dependem exclusivamente de como eles vão performar nessa engrenagem, o que acontece com o currículo?
O impacto no currículo é o que a literatura chama de ensinar para o teste. O material cita o trabalho de Alan Schoenfeld. Ele é um pesquisador fundamental na área de educação matemática.
Schoenfeld aponta um paradoxo perverso, não é?
Sim. Existe uma crença muito difundida entre gestores públicos de que implementar um sistema de exames mais rigoroso vai automaticamente garantir um sistema de ensino melhor.
Mas na realidade o que se observa é o oposto.
Os exames de larga escala acabam ditando e limitando o que os professores decidem ensinar.
Se o teste nacional mede apenas a capacidade mecânica de efetuar cálculos, o professor, sob enorme pressão institucional e midiática, vai abandonar projetos mais complexos.
Ele vai dedicar o tempo escasso da aula para treinar os alunos a resolverem aquele formato específico de questão repetidamente. O exame deixa de ser um termômetro.
Ele passa a ser o próprio limite do ensino. Ensina-se como operar das engrenagens da prova, mas, ironicamente, os alunos perdem a habilidade de resolver problemas reais.
Esse ponto sobre resolver problemas é crucial.
E foi aí que eu encontrei a estatística que mais me impressionou no texto. Os autores trazem uma pesquisa feita pelo Machado, lá de 2010.
O contraste mostrado por ele é muito gritante.
Nos documentos oficiais, o Ministério da Educação afirma categoricamente que o grande foco das provas, como Saeb e a Prova Brasil, é avaliar a resolução de problemas.
Na teoria, o aluno deveria demonstrar capacidade de interpretar o mundo, montar estratégias e raciocinar. Lindo discurso.
Mas quando a pesquisa dissecou os 37 descritores dessas provas que são as habilidades específicas que as questões cobram, a realidade foi bem diferente.
Os números não mentem.
Descobriu-se que 63% desses descritores, quase 2/3 da prova, poderiam ser resolvidos pura e simplesmente por meio da execução de cálculos mecânicos puros.
Esse dado empírico é a prova material de toda a argumentação teórica de Cabanas e Mazotti. Pense no que isso significa na prática.
Se a maioria esmagadora do que chamamos de resolução de problemas, na verdade, só exige que o aluno aplique uma fórmula conhecida a dados óbvios, não há investigação real.
A conclusão lógica é que um aluno pode obter uma pontuação altíssima nessas avaliações sem nunca ter pensado matematicamente.
Ele não precisou elaborar uma estratégia, ele só precisou reconhecer qual gaveta da memória abrir, puxar o algoritmo correto e executá-lo sem errar a aritmética básica.
É como testar se alguém sabe dirigir no trânsito de uma metrópole, pedindo para a pessoa nomear as peças do motor numa prova de múltipla escolha.
Nossa, excelente comparação. Ela pode gabaritar a prova e bater o carro na primeira esquina.
É uma tragédia silenciosa, porque a representação social da matemática nas escolas consolidou essa confusão.
Confundimos o pensamento rigoroso, questionador e lógico com o mero ato de obedecer regras de um mecanismo de cálculo.
Exatamente. A burocracia estatal e as necessidades de gestão encontraram no cálculo a ferramenta administrativa perfeita. O cálculo é previsível, padronizável e gera dados inquestionáveis.
Mas ao adaptar a ciência à matemática para se encaixar nessa necessidade de controle e medição, o sistema acabou criando a ilusão de que está medindo a capacidade intelectual de uma geração.
Quando, na verdade, está medindo apenas a adaptação desses jovens a um modelo de pensamento mecânico e repetitivo. Reflexão que precisamos fazer de forma urgente.
Para amarrar as grandes ideias que exploramos nesse papo, a matemática que a gente vê, moldada nas escolas e nos grandes exames, não é a disciplina em sua forma plena.
Ela é um duplo. Uma representação social simplificada, focada quase que inteiramente na habilidade de calcular.
E isso não aconteceu porque o cálculo é a única ou a mais nobre parte da matemática, mas simplesmente porque ele é a parte que o sistema burocrático consegue empacotar, padronizar e transformar em notas e gráficos.
Para avaliar milhões de pessoas simultaneamente.
O rigor cartesiano e o dogmatismo do cientificismo nos convenceram de que apenas o que é numérico e mecânico tem valor e mede a verdadeira capacidade. E assim sacrificamos a intuição, a criatividade e a resolução de problemas reais no altar da estatística padronizada.
Uma síntese muito precisa. O risco de não compreendermos a natureza dessa representação social é continuarmos acreditando na ilusão da precisão.
Continuaremos usando ferramentas de métrica como a teoria de resposta ao item sob a falsa premissa de que o desenvolvimento da mente humana pode ser medido numa linha reta contínua.
Ignorando as reestruturações qualitativas profundas que o aprendizado real exige, como bem pontuou Piaget.
Ao final, mantemos um currículo que ensina para o exame, perpetuando o ciclo onde o verdadeiro potencial matemático da nossa sociedade permanece inexplorado.
Exato. É um ciclo que se retroalimenta.
Isso nos leva a uma reflexão final muito importante para quem acompanha o nosso programa. Algo que extrapola até mesmo as fronteiras do que discutimos a partir do texto hoje.
Vale a pena refletir sobre o momento histórico em que vivemos.
Se o nosso modelo educacional, pressionado por essas avaliações de massa, continua dedicando a maior parte de seus esforços e recursos para treinar os alunos a memorizar fórmulas e executar cálculos de forma mecânica.
Ou seja, se estamos ensinando os jovens a se comportarem exatamente como processadores de dados,
o que vai acontecer com eles? Afinal, qualquer smartphone no bolso de um estudante ou qualquer ferramenta de inteligência artificial já realiza essas tarefas algorítmicas com uma velocidade e uma perfeição absolutas.
Coisas que nenhum ser humano jamais alcançará.
Se o futuro pertence aos pensadores críticos, aqueles capazes de criar e interpretar a complexidade, qual será o destino de uma geração que passou anos na escola sendo treinada apenas para competir sem sucesso, com o poder de fogo de uma simples calculadora eletrônica.
É um questionamento essencial para os nossos tempos.
Fica essa reflexão para quem está ouvindo. Continuem questionando as certezas estabelecidas e até a nossa próxima exploração profunda.